da Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Eu estou me vendo, está tudo meio picadinho assim, não sei, uma hora as coisas entram nos eixos, tomara que esteja tudo bem, não sei se vocês estão me ouvindo bem por aí.
Perfeitamente.
Meninos, boa noite, Vólio Beni.
Boa noite, que saudade.
Boa noite, Bob Furruia, eu também. Está tudo certo aí com a transmissão? Pergunta para o povo.
Que eu tudo vendo certo aqui, o Augusto também confirmando lá da redação.
No meu retorno, tá se parecendo um robozinho, mas uma hora. A gente se acerta. É isso aí. Tava com saudade? Eita, Bob Furuia, aproveitou bastante?
Eu descansei bastante.
Descansou ou cansou, Bob Furuia?
Descansei bastante.
Ai, que perguntinha malandra, Reinaldo Azevedo.
Delicado.
O Vólio Beni cansou de trabalhar, porque o Vólio Beni trabalhou no fim de semana, né, Vólio Beni?
Mas no fim de semana também foi movimentado.
É um incansável. Assim, né, Vólio Beni? De tédio não se morre. Não. Neste país, né?
Não mesmo.
Tem a máxima do Mayakovsky, melhor morrer de vodka do que de tédio. Eu recomendo que as pessoas não morram nem de vodka, nem de tédio. Agora, com absoluta certeza, de tédio, a gente não morre. O nosso guia está de volta depois de ter protagonizado as jornadas italianas, né? Itália nunca mais será a mesma. Não que o país, Bob Furruia, não tenha memória de truculentos andando na rua distribuindo porrada. Né, Vólio Beni?
Tem.
Tem uma larguíssima memória a respeito. Né? Olha aqui. Não há dúvida de que o Brasil é, do ponto de vista geopolítico, um dos países mais importantes do mundo, quando menos, porque é um dos principais produtores e fornecedores de alimentos. E até por isso, ocupa, claro, uma posição estratégica. Nós já chegamos a ter uma importância nesses fóruns multilaterais compatível com esse nosso papel. Isso, infelizmente, mudou, né? E atenção, ninguém minimamente informado tem o direito de se surpreender. Tudo que está aí, tudo que se viu, era absolutamente previsível. Não havia, não era necessário, como eu costumo dizer, ter bola de cristal. O Bolsonaro protagonizou um vexame inédito, de várias maneiras, distintas, combinadas, e todas elas coerentes com a sua personalidade, com a sua trajetória política, com as suas escolhas. Aqui e ali, você tira um sarrinho, o Bolsonaro não fala inglês, o Lula não falava inglês, não fala inglês. Nesse particular, eles se igualam. E gostem ou não, e aqui fala alguém que criticou muitas vezes as falas de Lula nesses fóruns multilaterais, né? E as críticas feitas estão, certas ou erradas. Não vou entrar no mérito delas agora, porque seria desviar demais o curso das coisas. Mas o fato inquestionável é que o Lula, enquanto esteve na presidência da República, foi estrela desses eventos. Ponto. Dizem alguns da extrema direita, também, né, ele ia lá fora para endossar todos os preconceitos do primeiro mundo contra o Brasil. É mentira. Mentira. Assim como Bolsonaro arrosta, confronta o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, as nações ricas com a questão ambiental, dizendo nós preservamos, vocês não, vocês querem que a gente fique aqui preso a florestas. Enfim, o Bolsonaro tem uma postura crítica em relação a esses países. A postura crítica do Lula era em relação a outro tema. Vivia metendo o dedo no nariz dos países ricos, por exemplo, na questão do enfrentamento da pobreza. Acusando-os, inclusive, de cúmplices, ou pelo menos de insensíveis à fome no mundo. E mais de uma vez falou, quase dando uma aula de como fazer, pelo menos na cabeça dele. Ele achava que estava ali dando instruções ao resto do mundo. Pretensão, tá? Pode fazer a crítica que quiser. O fato é, irrelevante ele não era. E também não falava inglês. Então não é o fato de o presidente não conseguir, nosso presidente hoje, não conseguir ter uma conversa direta com chefes de Estado que o condenam ao isolamento. A questão é outra, que ninguém quer falar com ele. Entendem? A proximidade é desagradável. A proximidade é perigosa, é temerária. Depõe contra a reputação desses líderes. E por que assim? Bom, já havia um passivo ambiental gigantesco em relação, e tem a ver com as decisões tomadas pelo governo Bolsonaro nessa área. Muitas vezes, Bob, Vólio, tem a ver até mais com o discurso que se fez do que com decisões tomadas, mas também com decisões tomadas. Claro. Caiu drasticamente, por exemplo, a verba que o Brasil destina no combate ao aquecimento global e ao desmatamento e às mudanças climáticas. Em 3 anos, o governo cortou 93% dessas verbas. O mundo sabe disso. Focos de incêndio se multiplicam na Amazônia, e aí o presidente diz, não, a Amazônia não pega fogo porque a floresta está úmida. Quando uma das principais fontes de emissão de carbono no Brasil são as queimadas. Mais do que a indústria. E isso não prejudica o mundo quer internacionalizar a Amazônia? Não, isso é prejudicial para o Brasil. Nós já cansamos de dizer isso aqui. Então o discurso já estava todo errado. Todo errado. Aí vai Bolsonaro, numa coisa que para mim é incompreensível, aparentemente, mas eu sei a razão, poderia ser incompreensível. Veja só, do que eu estou falando. Ô, Bob, nós poderíamos chegar lá, nós, eu digo, nosso chefe de Estado, falando pelo Brasil, dizer assim, eu venho aqui falar de um dos países que mais vacinaram hoje no mundo. Somos nós. Nós temos hoje essa condição. Sim, claro. Com as duas doses. Mas aí seria preciso admitir, por exemplo, a importância que um adversário político dele, como Dória, teve no processo de vacinação. Que, evidentemente, sem a Coronavac, nada disso teria acontecido. Nem o governo teria se coçado. Aliás, sem a CPI não teria acontecido. É um esforço da sociedade, mas o Bolsonaro não precisa lá fora entrar na economia interna do que aconteceu. Poderia dizer simplesmente, olha aqui, sou um exemplo para a Alemanha, para os Estados Unidos, vocês com muito mais vacinas do que nós, vacinaram menos. Não precisa meter o dedo na cara de ninguém. Mas dá para tornar isso evidente. Em vez disso, ele chega lá como aquele que nega a vacina. Olha só que loucura. Chega lá como aquele que nega a vacina, que se nega a vacinar, que associa a vacina a malefícios de saúde e que defende remédios que não têm comprovação científica. Aí vocês podem falar, bom, mas por que diabos ele faz essa escolha? Aí, queridos, tem uma estratégia que é política. E que eles podem olhar para os números, ainda hoje saiu pesquisa de novo, a pesquisa IPESP, que é aquela associada, patrocinada pela XP, mas que a XP agora não quer mais o nome dela associada à pesquisa, mas de qualquer modo continua a ser a XP a patrocinar a pesquisa. E quando você olha ali, você fala, bom, está dando certo? Dando certo o quê? Ele é o candidato do segundo turno, a sua turma quer ouvir essas coisas. Bolsonaro pertence hoje, as pessoas não gostam de reconhecer isso, mesmo os bolsonaristas moderados, se é que isso existe, ele pertence a uma internacional da extrema-direita, que eu chamo de Al-Qaeda eletrônica do neofascismo, ele pertence a essa internacional da extrema-direita que é contra a vacina. E nem aquilo que é um valor que ele poderia exibir ao mundo interessa. Então vai para esses fóruns. Ninguém fala com ele, ele não consegue falar com ninguém. Quando há uma conversa, como houve com Erdogan, o proto-ditador, ou ditador já da Turquia, é uma conversa do outro mundo, em que ele ataca a imprensa brasileira, ataca uma empresa brasileira. Não é? Portanto, não tem diálogo com ninguém. Resolve fazer um passeio de rua, que é pura provocação, sabendo mais ou menos o que ia acontecer. Isso está para ser apurado. Jornalistas apanhando de seguranças. Havia ali seguranças brasileiros, havia seguranças italianos. Não está claro se esses seguranças italianos pertenciam ou não à polícia italiana, se foi alguma milícia que foi contratada, ninguém sabe. A Itália, depois de algumas décadas, vendo um espetáculo de truculência fascistoide nas ruas, protagonizado por um brasileiro. Não vai a Glasgow, não vai à reunião do clima. Critica quem está lá. Faz um roteiro sentimental e leva para homenagear os pracinhas brasileiros que morreram na Itália lutando contra o nazifascismo, leva um neofascista, como Matteo Salvini. E não é uma vontade chamar Matteo Salvini de neofascista. Ele já cantou as glórias de Mussolini. Ele se negou a comemorar a libertação da Itália. Provocação, escolha. Sabendo que será criticado, sim. Sim. Mas isso molda e solda um pouco e junta o seu público. Esses 20 postos que garantem a ele, até agora, a passagem para o segundo turno. Que essas pessoas querem ouvir essas coisas. Afinal de contas, são pessoas que ameaçam funcionários da Anvisa caso liberem a vacinação de crianças. É uma escolha que o presidente fez. É uma escolha que empurra o país para o atraso. É uma escolha que vai marginalizando o Brasil aos poucos. Sem dúvida nenhuma. Eu diria, nós temos um presente ainda de em que estamos aí na ordem das coisas, porque afinal de contas produzimos alimentos, etc. O nosso passado aponta, passado recente aponta para isso, mas estamos falando já do futuro. E temos de romper essa lógica do isolamento em que Bolsonaro nos jogou. E não adianta, ele governa para a sua milícia, ele não governa as suas milícias de opinião, ele não governa para o conjunto dos brasileiros. Hoje ainda, falando com a sua turma, né, ele reclamou que uma índia brasileira foi ouvida lá na COP26 falando mal do Brasil, né? Então ele disse, cadê aqui? Estão reclamando que eu não fui para Glasgow. Levaram uma índia para lá, para substituir o cacique Raoni, para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando energia fóssil da Alemanha? Alguém já viu atacando a França, porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa? Ninguém critica o próprio país. Alguém viu o americano criticando as queimadas lá da Califórnia? É só aqui, reclamou o Bolsonaro. Pois é só aqui. Não, primeiro que não é só aqui. E segundo, meu querido presidente, que Vossa Excelência falou mal do Brasil lá fora. Uma coisa é uma representante da comunidade indígena participar de um evento como esse e acusar o desrespeito aos índios aqui e ao meio ambiente. Outra coisa é um chefe de Estado atacar o próprio país ou pessoas do próprio país. E o senhor fez isso. Na conversa com Erdogan, o senhor atacou a imprensa brasileira. Ou não atacou? Na conversa com Erdogan, o senhor atacou a Petrobras. A Petrobras nem empresa estatal é. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ao fazê-lo, o senhor ataca interesses de privados também. Porque, no fim das contas, o senhor não tinha nada a dizer lá. Como não tinha nada a dizer sobre o meio ambiente. E aí tem um evento que foi o pedido de demissão do Oswaldo dos Santos Lucon, que é o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, se demitiu no meio da reunião. E ao explicar a demissão, ele disse, bom, o fato é, governo e sociedade civil não se falam mais. Nós estamos na COP26. O presidente não foi, mas o Brasil está lá. O Brasil está lá. Tem uma comissão que é do próprio governo. Vocês estão me ouvindo? A imagem parece que travou.
A imagem travou mesmo, mas...
A imagem travou. Então aí vamos ver o que acontece. Eu vou continuar, tá? Então nós temos uma comissão do governo lá na COP26, né? E temos sociedade civil representada, empresas, ONGs, né? Entidades que cuidam desse assunto. Aí disse o Oswaldo Santos Lucon, essas pessoas simplesmente não se falam. O governo e a sociedade civil não se falam na área do meio ambiente. Aí cabe a pergunta. Governo e sociedade civil não se falam na área do meio ambiente. Eles se falam em alguma outra área, por um acaso? Há esse divórcio. E isso tem de acabar. Como vai acabar? Bom, Bolsonaro não está disposto a fazer esse trânsito. E ponto final. Ele substituiu a militância contra o STF, a pregação golpista, etc., por esse ataque àquilo que ele considera os inimigos do Brasil. E, em certa medida, na cabeça dele, os inimigos do Brasil... Ou o inimigo do Brasil, o principal inimigo, é a modernidade. É o mundo contemporâneo. Não é? Então não se fala no meio ambiente, não se fala na cultura, não se fala na política. Há um divórcio entre o governo, que afinal de contas é a representação política e jurídica do Estado, da nação, e a própria sociedade. E ele fez uma escolha, governar para esse grupo. Então, é esse grupo que vai fazer, na cabeça dele, que vai levá-lo ao segundo turno, e levando ao segundo turno, então aí ele propõe a outra guerra, que na cabeça dele será contra o PT, que se dará na esfera dos valores ideológicos. De maneira, então, que se imagina um ambiente de guerra virtual na internet, que, em certa medida, concentra hoje a essência do conhecimento científico para defender teses que são antediluvianas. Eu pergunto aos universitários se devemos fazer uma pausa, um comercial, para a gente tentar restaurar a conexão, ou se seguimos e se faz tudo por aí? Qual é o melhor caminho, meninos?
Vamos seguir por enquanto,
Porque a gente tá com a tua foto no ar e o som tá límpido, tá ótimo. E aí no comercial normal a gente tenta restabelecer.
Então você que acompanha pela internet, nós estamos aqui lutando, mas vamos vencer. E veja, para encerrar, né, esse momento, nós tivemos o assassinato de dois índios isolados, que estavam em terras dos Yanomami, né? São indígenas da comunidade, é isso? Uhum. Moxi Hatetema, será que é assim que fala? Moxi Hatetema, não sei. Se alguém descobrir como fala, me avisa. Foram mortos após se aproximar de um garimpo chamado Faixa Preta, um garimpo, obviamente, ilegal. Não é? Então, nós temos algumas questões aí que não estamos conseguindo enfrentar com o Estado legal, o Estado organizado. Isso, obviamente, depõe contra o país. Eu vou lembrar aqui aquilo que me asseguram aqueles que realmente têm a liderança do agronegócio no Brasil. O país não precisa das terras indígenas para manter a sua liderança na área. Na verdade, toda essa pregação prejudica o país lá fora e cria dificuldades para os negócios. Então, é um governo essencialmente reacionário, que ainda enxerga o país como aquele que precisa explorar de forma predatória seus recursos naturais para conseguir ter um lugar no mundo. E não, nós não precisamos disso. É isso aí. Vamos dar sequência?
Vamos.
Vamos dar sequência. E a PEC dos precatórios. Como é que está a PEC dos precatórios? Votaram, vão votar, adiaram, deixa para amanhã, deixa para semana que vem, deixa para as calendas, como é que vai ficar?
Bom, vai rolar a PEC dos precatórios e tá rolando imagem do Reinaldo Azevedo na live para quem tá com a gente no YouTube agora. Mas vamos falar então da PEC dos precatórios, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele quer votar hoje, ainda hoje, o texto. Sessão foi aberta há pouco, mas vai depender do número de deputados presentes. O Lira estuda até, Reinaldo, liberar a votação remota para ver se consegue aprovar. O dia foi de reuniões, né, com parlamentares da oposição e do governo. O governo que quer aprovar a PEC para destravar o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. O texto vai permitir um drible, né, como a gente já disse aqui, no teto de gastos, além de permitir um calote bilionário de precatórios. O governo vem jogando pesado e ameaça até cortar emendas de deputados aliados que votarem contra. Mesmo com essa pressão toda, a possibilidade do texto não passar, não ser aprovado, é grande, por ser uma PEC. A proposta precisa de 3/5 dos parlamentares, 308 deputados. Diante disso, o governo já trabalha com o plano B. A ideia alternativa, como a gente já disse aqui na semana passada, seria prorrogar o auxílio emergencial.
E os mercados aí, a bolsa ficou num sobe e desce, não acabou andando de lado, segundo o que eu estou vendo aqui, 0,06. Subiu, fechou, né?
Isso.
O dólar caiu um pouco, com a perspectiva, caiu bastante, 1,42, com a perspectiva de que se aprove, mas ainda é incerto. Olha aqui, só para lembrar alguns números, os valores devidamente avaliados, o governo libera com essa PEC dos precatórios. Entre o calote e o recálculo do nível do teto de gastos, né? Que mudou a forma de calcular a inflação para corrigir esse teto de gastos, o governo vai liberar coisa de 91,6 bilhões. Com isso, consegue agregar mais de 50 bi ao novo Bolsa Família, já tem 34, vai para coisa de 84 bilhões o Bolsa Família, consegue pagar o auxílio caminhoneiro e ainda sobra alguma grana para emenda. E agora o governo também está negociando ali com emendas. O relator ainda há 8 bilhões, Bob Furuia, no estoque de emendas do relator, uhum, para liberar. E ainda há, o Vólio Bene, uhum, 5 bilhões das emendas obrigatórias, entre as emendas de bancadas e emendas individuais. Então tem ali uma gordura para comprar voto. O problema é que há algumas dificuldades. Então, uma das concessões que estava para ser feita, não sei se foi mantido ou não, era tirar do teto 15,6 bilhões, né, referentes ao Fundef, que é dinheiro dos professores que o Estado deve, o Estado brasileiro, a União deve, para Bahia, Ceará e Pernambuco. Essa seria uma das exigências para conseguir o voto, por exemplo, de setores mais à esquerda, né? Se o governo não conseguir aprovar a PEC, então aí, como lembrou o Bob, segundo o presidente, ele já foi paraquedista e tem sempre um plano B. Eu estou errado? Ô, Augusto, vê para mim, parece que o presidente, uma vez, o paraquedas dele falhou, ele quebrou a perna, mesmo assim, ou algo assim, vê para mim. Acho que, por alguma razão, eu tenho essa história na cabeça. Se não aconteceu,
achei aqui.
Eu desmenti... Oi?
Achei aqui, tá falando aqui, ainda durante a campanha eleitoral aqui, uma notícia falando que o Bolsonaro já escapou da morte na década de 80 durante o curso de paraquedismo, por um triz, numa ocasião, num trecho do livro Bolsonaro, o homem que peitou o exército e desafia a democracia, o escritor Clóvis Sinclair conta que o militar perdeu o controle do paraquedas e despencou de uma altura de 8 metros na Avenida das Américas, uma das principais vias da Barra da Tijuca, Zona Oeste, lar do presidente Bolsonaro, quando ele participava desse curso de salto livre da Brigada Paraquedista do Exército.
Bob falou, às vezes o paraquedas não funciona, não dá certo, né? E aí a pessoa se machuca.
Por isso que eu nem pulo.
Oi? Por isso não, que eu nem pulo. Eu parei.
Pulei muito de paraquedas. Tem mais um detalhe aqui, fala que o impacto quebrou os dois braços e os tornozelos de Bolsonaro.
Então, eu parei com isso, viu, Bob? Eu não faço mais paraquedismo. Fiz muito. Imagino.
Já.
Vamos ver, né? O mercado reagiu como quem está algo confiante na aprovação, né? Outro dia o Cunha perdeu uma votação ali por faltaram 11 deputados, né? Na mudança do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ver agora, né? E depois tem o Senado, mas acredito que passando pela Câmara, dependendo do acordo, não haja grande dificuldade no Senado. O desemprego não era assim como o Guedes pensava, era menos verdade, é isso?
Era menos verdade, companheiro, não falo mais menos agora não, agora eu já falo certo, vai.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem dizendo que o país está voando, que o nosso crescimento está em V e que a prova disso é justamente a geração de empregos. E ele sempre mostra os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse cadastro feito pela própria pasta nesse super ministério comandado pelo Paulo Guedes. Como você já explicou aqui, Reinaldo, esses números devem ser olhados com cautela por causa de uma mudança de metodologia no ano passado, mas tem mais coisa. E isso ficou evidente hoje. As empresas têm até um ano para informar as demissões e admissões ao Ministério, ou seja, o número e o saldo vão se atualizando durante esses meses. E eles são piores do que vinha anunciando o governo. Em janeiro, o Ministério da Economia divulgou a criação líquida de 142 mil empregos no ano passado, mas o número real já despencou para 75 mil. Com essas atualizações, uma queda de quase 50%.
E não é só a questão da geração de emprego, né, gente? Também tem a qualidade dos empregos gerados. Não fosse assim, a gente estaria com o mercado interno superaquecido. E o Paulo Guedes sabe que é mentira. Apontar os problemas não significa comemorar os problemas, que é uma coisa que essa gente confunde, né? Confunde a crítica com o contentamento do crítico em apontar o problema. O que é, obviamente, uma burrice, né? E tem mais uma coisa. A CNI prevê uma piora no cenário do emprego, né? Porque tem, como a gente já explicou aqui, a lógica dos vagões. Do que é que eu estou falando, Bob Furui?
É isso, Reinaldo. Você explicou a lógica dos vagões e o emprego é o último vagão do trem, né? Você falou disso aqui na semana passada. O emprego é o último vagão. Os
indicadores... Para o bem e para o mal, né? Quando, viu, Bob? Para o bem e para o mal. Quando a economia começa a sair, o emprego é o último que se move. Quando ela para, ele também é o último que para. Né? Então, por que que isso é importante? Quer ver? Vai.
Isso. Ele demora para piorar, mas vai piorar, segundo a CNI. A Confederação Nacional da Indústria divulgou um estudo hoje apontando que o cenário econômico, prejudicado pela crise hídrica e pelo encarecimento da energia elétrica, vai causar a demissão de 166 mil pessoas somente no setor no ano que vem. A CNI também afirma que a alta de preços de energia vai tirar quase 22 bilhões e meio de reais do PIB neste ano e no ano que vem.
Os números são compatíveis com aqueles que enxergam que a economia no ano que vem ou estará estagnada, né, ou terá estagnação, crescimento zero, ou mesmo pode haver, né, recessão. Então, agora, não é aqui, é a CNI falando, não é o Diretório Nacional do PT, né? Não é um candidato da oposição, tá certo? É alguém, obviamente, é uma entidade que não tem interesse na má notícia, mas que enxerga as dificuldades que estão postas pela frente. Segundo Paulo Guedes, não é assim. Né? E isso tudo é má vontade. Então você tem o direito de saber que existe essa avaliação. Né? Aí, consulte a sua própria vida. Pode ser também um indicador importante. A popularidade do nosso presidente nas redes deu uma... Né, não tá essas coisas todas, vai lá.
Um levantamento feito pela consultoria Pontomap mostra uma queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Esse recuo ocorre na medida em que aumentam as discussões, como essa que a gente está tendo aqui sobre economia. A empresa analisou 1,5 milhão de postagens em outubro e essas mensagens de apoio ao presidente caíram de 32% para 30% em relação a setembro. No mesmo período, as críticas nas redes sociais sobre a inflação alta, por exemplo, e outros problemas econômicos aumentaram de 9% para 14%.
Uma queda pequena. Bom, precisa ver qual é a trajetória. E outra, nós temos algumas pesquisas apontando coisas importantes. Por falar em pesquisa, saíram os números da pesquisa IPESP, que já se chamou XP IPESP a partir da pesquisa passada. XP deixa de figurar como no nome da pesquisa, é uma pesquisa IPESP, ainda financiada, pelo menos até a última informação que se teve, pela XP. Os números estão aí, nós vamos falar deles e depois continuarei a fazer essa análise da pesquisa nos 4 minutos reservados a São Paulo. Mas vamos lá, IPESP, pesquisa espontânea. Digam aí, meninos.
Lula aparece em primeiro com 31% das intenções de voto. Em setembro, na pesquisa passada, ele tinha 30%. Bolsonaro aparece com 24%, na anterior 23%. Ciro Gomes, 3%. Sérgio Moro, 2%. João Dória, 1%. Luiz Henrique Mandetta, também 1%. Eduardo Leite, 0%. Datena, 0%. Branco, nenhum. São 8% agora, manteve esse número. Em setembro também eram 8%. Não sabe ou não responderam 30% agora, eram 34% em setembro.
Eu lembro que esses números são mais ou menos estáveis a partir de um determinado momento. Né? Então, em relação à pesquisa passada, por exemplo, Lula tinha 30, agora tem 31 de espontânea, Bolsonaro tinha 23, agora tem 24... Há 4 meses, Bolsonaro tinha 22, agora 24. Há 4 meses, Lula tinha 25, agora 31. Cresceu um pouquinho Lula nesse caso. Né? Tem a intenção de voto para presidente estimulada. Vamos lá.
No primeiro cenário, o ex-presidente Lula aparece com 42%, antes tinha 43%. Bolsonaro tem 28% agora. Manteve os 28% da pesquisa anterior de setembro. Ciro Gomes, com 11%, também manteve os 11%. João Dória tinha 5%, agora aparece com 4%. Luiz Henrique Mandetta tinha 4% e agora aparece com 3%. Rodrigo Pacheco manteve os 2%. Brancos, nulos ou nenhum eram 7%, agora são
10%. E tem um segundo cenário, o Bob Furruia, de estimulada, é isso?
Isso, tem sim, e esse sem comparação com o mês anterior. Vou dar os números apenas desse mês. Lula 41, Bolsonaro 25, Ciro 9, Moro 8, Mandetta 3, Datena 3, Leite também 3, Pacheco 2, Simone Tebet 1, Alessandro Vieira 0, nenhum branco ou nulo, 3, não sabe, não respondeu, 2.
Muito bem, e a IPESP também fez simulações de segundo turno. É, eu falo o par, pode ficar só num, tá? Pra gente, eu falo o par e o Vale Bene me dá o número. É, Lula, Jair Bolsonaro.
Lula 50, Bolsonaro 32.
No mês passado?
50-31 para Lula.
Não mudou nada. É, Lula, Sérgio Moro.
52-34.
No mês passado?
53-34.
Portanto, a mesma coisa. Lula, Ciro Gomes.
49-29.
No mês passado?
49-30.
Igual. Lula, João Dória.
51-27.
Mesma coisa do mês passado, praticamente 50-27. Lula, Eduardo Leite.
50-28.
No mês passado, 49-30, dentro da margem de erro. Mudou muito pouco. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por?
44-34.
45-34 no mês passado. João Dória venceria Jair Bolsonaro por?
40-35.
39-35 no mês passado. Eduardo Leite ficaria empatado com um número acima, né? Está dentro da margem de erro com Jair Bolsonaro por?
37-34.
36-33 no mês passado. Portanto, queridos, nós percebemos que até agora não houve mudança. Agora, tem coisas importantes aí, ô Bob Furuya. As pessoas estão dizendo que querem continuidade ou mudança? Quais são os números?
Vamos aos números. O Brasil deve continuar como está atualmente. 14% das pessoas responderam isso. Em maio, eram 17%. Elas defendem que se mude um pouco a forma como está sendo administrado o país. São 25%. Em maio, eram 31%. Que se mude totalmente o país, né? A condução do país. São 56%. Em maio, eram 50%. Não sabem ou não responderam 5%. Agora, eram 3% em maio.
Então vocês notem que ainda que no quadro eleitoral propriamente a estabilidade seja quase absoluta em relação ao mês passado, há uma deterioração óbvia de avaliação do governo. Né? Eu quero que mude totalmente. Cresceu. Eu quero que mude um pouco. Cresceu. Eu quero que fique como está. Caiu. E tem os temas que as pessoas consideram mais importantes. Quais são?
Vale bem. A inflação e o custo de vida é o primeiro. 18% das pessoas entrevistadas responderam essa alternativa na sequência. Saúde com 15%, desemprego 14%, fome e miséria 11%, corrupção 6%, violência 3%, meio ambiente 2%, salário 1%, outros assuntos 5%, não sabem 1%, e se você pegar a pauta econômica como um todo, somando inflação, desemprego, miséria, corrupção, 44%.
Aí vocês veem que a economia saltou para o primeiro plano. E continuará assim. Será que o auxílio emergencial de 400 muda substancialmente isso? As pessoas têm uma avaliação. O Guedes precisa dar uma aula para elas, Bob Furuya, porque elas não estão entendendo direito o que ele está fazendo.
Não estão.
Elas estão com uma avaliação muito severa. O que, que elas estão falando sobre os caminhos da economia?
Para 67% dos entrevistados, Reinaldo, o caminho da economia está errado. Eram 64% em setembro, ou seja, o número aumentou. Para 24%, bem menos, o caminho da economia está certo. Eram 27% em setembro, ou seja, caiu. Né? Não sabe ou não responderam 9%, eles se mantiveram em 9%.
Vocês veem que os números da economia estão no caminho...
Oi.
Alô, estou sendo ouvido?
Sim.
Ah, não, que eu deixei de ouvir o Bob. Vocês veem que os números da economia estão no caminho certo, praticamente coincidem com aqueles que votam no Bolsonaro no primeiro turno. Né? Então a economia passou a ter uma importância central. É por isso que o cenário é sim bastante adverso para Jair Bolsonaro. Porque nós caminhamos por um 2022 com estagnação ou com recessão, ainda que se eleve o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, se consiga a R$ 400, obviamente não faz frente, por exemplo, à renitente inflação dos alimentos, e até agora você não tem uma resposta para isso, e a elevação da taxa de juros que busca devolver a inflação para o seu nicho, por sua vez, induz o caminho da estagnação ou da recessão. Então, haja guerra de valores, haja guerra cultural para conseguir enfrentar isso. Isso também explica por que que Bolsonaro mantém esse discurso tão reacionário, porque é o preço dele manter a sua turma também agregada, né? E, finalmente, Bolsonaro e coronavírus. As pessoas acham, mudou a opinião que elas tinham sobre Bolsonaro, a atuação dele no Coronga, ou vai bem?
Não. Ruim ou péssima, 57%. Essa foi a avaliação das pessoas na condução do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus. Eram 58% na pesquisa anterior. Ótima ou boa, 21% eram 22%. Irregular, 20% eram 18%.
Queridos, nós vamos para o comercial. Eu vou falar ainda de pesquisa nos 4 minutos seguintes, com transmissão só para São Paulo. E aí, aqueles que estão fora de São Paulo, as informações todas foram dadas, estão aí. Depois procure nas redes sociais para saber que outras considerações há a fazer sobre a pesquisa. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Muito bem, estamos de volta. Nós falamos da pesquisa IPESP, né, no Nacional. Meu amor, você consegue fechar a porta para mim, por favor? Porque senão dá eco da minha própria voz entrando. Estamos aqui nas questões internas, porque o meu técnico fica aqui cuidando de tudo. Nós falamos dos números da pesquisa no Bloco Nacional. E aí, olha, o Bob Furuia, se há coisa... Né? Nós que nos conhecemos há mais tempo, mas o Vólio Bene já o suficiente para perceber isso. Né? No nosso quarto ano de convivência, né, Vólio Bene?
Sim,
quarto
desde ano. 2017.
Eu goste ou não goste das coisas, uma das minhas características é reconhecer que as coisas existem. Eu posso não gostar, mas elas existem. Tá? Eu não sou do tipo que fala assim, não. Existe e portanto, se você não gosta do que está aí, e se você acha que pode fazer alguma coisa, busque fazer. Por que eu estou falando isso? Eu, em relação às eleições, nem gosto, nem desgosto, como analista, eu acho que a eventual vitória do Bolsonaro poderia ser um desastre monumental para o país, todo mundo sabe disso. Já achava isso. Sempre achei isso. Né? E Datavenia, acho que eu estava certo. Afinal de contas, eu não pertenço àqueles 20 e poucos por cento que querem a continuidade. Né? Eu vi hoje, em relação aos números da IPESP, talvez o título mais engraçado foi assim: Lula para de subir. Aí eu olho aqui os números, né, o histórico da pesquisa IPESP, e quando diz Lula para de subir, de fato parou de subir. Porque se ele não tivesse parado de subir, ele já estaria com uns 200%, mais ou menos, dos eleitores. Esse título, Lula para de subir, é uma clara tentativa de achar que quem está com problema é Lula e não os outros. E isso é absolutamente falso. Veja, o fato de eu apontar que isso é falso não é nem bom nem ruim para Lula, é neutro. Eu não decido a eleição. Isso aqui é um pouco a vocação de quem acha que está decidindo a eleição. E acho que se fizer uma análise negativa para o petista que lidera com folga, então muda o quadro eleitoral. Não muda. Você pega o quadro evolutivo aqui e você vê que praticamente não há mudança. Ao contrário, há uma estabilidade já há bastante tempo. Olha aqui, em março de 2021, o Lula tinha 40% das intenções de voto, o Bolsonaro tinha 41%. Agora o Lula tem 50% e o Bolsonaro tem 32%. E a partir do momento em que houve a virada, a trajetória do Lula é ascendente e é estável nos últimos 3 meses. Bom, mas se não fosse estável, então não precisaria nem ter eleição. Não, o Lula não está com problema. Sabe quem está com problema? Quem está tentando a terceira via. A melhor coisa que eu posso dizer a quem quer ser candidato da terceira via é fazer uma indagação. Onde é que vocês estão errando que até agora vocês não conseguiram conversar com o eleitorado, então? Né? Há coisas na própria pesquisa que, enfim, tem gente destacando. A pesquisa diz que 46 nunca votariam no Lula, é uma rejeição alta. É verdade. Né? Só que em abril de 2021 também era o seguinte, eu poderia dizer, rejeição a Lula estabilizou. Bolsonaro hoje é 61 que nunca votariam, era 56 lá atrás. Por outro lado, entre os que só votam em Lula ou poderiam votar, você tem 53%. Agora, eu não conheço a rejeição dos outros aqui, porque a rejeição dos outros não foi feita. O que eu quero dizer é o seguinte. Para que se consolide o nome da terceira via, é preciso que se diga algo além de nem esse nem aquele. Quantas vezes eu estou falando isso aqui, Bob Furui? Eu estou cansado de falar isso aqui.
Não é verdade.
E aí, como continuam nesse discurso, as coisas não acontecem. Fica tudo meio ali estabilizado. Né? Sim, a campanha ainda não começou, mas a campanha não começou para ninguém. É isso aí.
Ei, se liga! Oktoberfest Beto Carreiro foi prorrogado até 15 de novembro. Aproveita o feriadão para curtir Chopin, Brinquedon, comidas típicas e shows com os Montanari, Vox 3, Cavalinho, Society e muito mais até tardão da noite. Ainda não comprou? Tá pesado na morte da bezerra, é? Compra agora! Em novembro, parque aberto todos os dias.
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Beba com moderação.
A sofisticação e a exclusividade agora tem endereço certo. Praça Faria Lima, o novo lançamento da W Realty. Apartamentos de 226 metros quadrados, com 3 suítes, na melhor região do Itaim. Visite o stand na Rua Chipre 51 ou saiba mais em praçafl.com.br. Praça Faria Lima. Único como Itaim.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros tem dificuldades no sentido da rodovia Castelo Branco. Viu? O trânsito está ruim pela pista expressa, a partir da ponte Eusébio Matoso, até um pouco antes do Cebolão, mas teve ocorrência pela pista expressa. Então, ainda tem que ficar utilizando aí a pista lateral. Quem utiliza a Marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos, aí o trânsito trava a partir da ponte Estaiada e vai assim ruim até o fim. Guido Calói, na sequência do caminho, aí também tem dificuldades no sentido do bairro. Inicie sua graduação EAD ainda esse ano. Na Unisa tem primeira mensalidade isenta nas turmas de novembro. Confira o polo mais próximo em unisa.br. Quem faz EAD Unisa, faz história.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. O Frederico Vassef, notório Frederico Vassef, advogado Bolsonaro, está dando uma entrevista coletiva agora dizendo que o TRF1 decidiu reabrir o caso da facada em Bolsonaro para analisar novas pistas da participação de terceiros no crime. Até agora não disse que novas pistas são essas. O caso já tinha sido arquivado, a Polícia Federal já investigou, não encontrou indícios de outra participação. Bom, não é segredo para ninguém que essa facada querem, enfim, retomar a facada como um fator de luta política, né? Uma facada que, do ponto de vista eleitoral, como reconheceram os próprios filhos do Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, no dia da facada, o dia seguinte, meu pai está eleito no primeiro turno. Uma facada que colaborou para a eleição de Bolsonaro, porque o tirou do debate, etc. Né? A questão é, a quem interessa, qual seria o grande complô, enfim, como se isso fosse auxiliar a eleição de alguém. De todo modo, fiquemos atentos, né? Porque, evidentemente, uma reabertura como essa abre o caminho para fake news de toda a natureza. Agora, havendo elementos, não conheço quais são os elementos de investigação, a Polícia Federal já virou esse troço do avesso e não encontrou nenhum indício de outra participação. Né? Mas, claro, sempre se trata isso como uma grande conspiração. A ver. E o Moro tá tudo preparado para o Podemos, Bob Furruia. Vai lá.
É isso. Furruia, vale bem. Sou eu. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça se filia ao Podemos no dia 10 de novembro, Reinaldo. Anúncio oficial foi feito durante o feriado e já tem até um convite com foto e tudo pro evento. Ó, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube pode ver. O Moro replicou essa imagem no Twitter.
O YouTube tá vendo a imagem? Quem não viu a imagem, o Moro tá com o queixão erguido, assim, o que eu chamo queixo de estátua. Com a bandeira do Brasil, o queixo de estátua.
A foto de baixo para cima, né? Para pegar ele imponente.
Foto de baixo para cima, aquela foto que já nasce histórica, né? Com a bandeira do Brasil atrás, toda a estética, toda a cor, é uma tentativa de pegar, no primeiro momento, o eleitorado bolsonarista. Aliás, o Guilherme Macalossi, meu amigo, tem uma frase brilhante dizendo que o Moro não é a terceira via, o Moro é a segunda via do bolsonarismo, né? É uma segunda via do bolsonarismo, né? Que tenta ter um pouco mais de nitidez e, em muitos aspectos, ainda mais reacionária. Mas tem outros dados aí que você ia falar, o Bob.
Isso, essa foto que a gente descreveu, o Moro replicou a imagem no Twitter dele ontem e escreveu o seguinte, Reinaldo: um Brasil justo para todos. Hoje o dia foi de bate-boca nas redes sociais entre moristas e os bolsonaristas. Um lado chamando o outro de traidor.
Não, e os dois se juntando para me xingar. E os dois se juntando para me xingar, que é maravilhoso. É que eu escrevi no fim de semana um texto tirando uma onda dos moristas, porque tá cheio de colunista na imprensa, independente, viu, Bafuria? Tudo gente independente. Aí eu decidi também ser independente. Aí eu falei assim, eu também vou dar notícias independentes sobre Moro. Né? Então, assim, vamos lá. Notas, Valio Bene, mostrando a minha independência sobre Moro, tá?
Sim.
Esta coluna, em conversa com pessoas do entorno de Sérgio Moro, apurou que o ex-juiz respira, em média, 23 mil vezes por dia.
Nossa.
É. Interlocutores de Moro, em conversa com este colunista, dizem que ele inspira oxigênio e expira gás carbônico. Verdade. Pessoas que têm conversado com Moro e que preferem não ter divulgado seus respectivos nomes para evitar polêmica, asseguram a este jornalista que ele é um cara bacana. Gente que tem falado com o Moro assevera que ele quer o bem do Brasil. Indagado por este solerte repórter, o ex-ministro preferiu não responder. Acusado de combater a corrupção e de só gostar de pessoas boas, Moro tem se negado a falar com esta coluna. Porque, claro, é inacreditável. Você vê as pessoas dando como notícia, coisa que não vale. Assim, daqui a pouco vai ser os primeiros tempos do Twitter. Dei um pum. Aí é notícia. Ai, vou comer. Olha que lanche lindo eu fiz. O Moro respira e isso vira notícia. É a sede da terceira via. Né? Agora, um pouco de dignidade, não custa. Dignidade profissional. E eles são agressivos, viu? Eles são, em certa medida, até mais agressivos do que os bolsonaristas. E uns acusam os outros de traidores. E os dois lados estão certos. Não é? E tá aí. Lá em 2017, ano de criação... 2014, ano de criação da Lava Jato, desse Moro vai para a política. Tomei porrada todo lado. Tá aí Moro na política. Disputando a presidência. Ou o Senado, mas muito provavelmente a presidência. Bolsonaro chutou Moro, porque achava que Moro queria o lugar dele. Tá aí um erro que Bolsonaro não cometeu, né? Esse acerto, Bob Furu, esse ele cometeu, esse ele tem. Ele percebeu, o Moro queria o lugar dele.
Tá aí a prova.
E está aí disputando, né? E aí temos movimentações, o Rodrigo Pacheco foi para o PSD, do Gilberto Kassab, o Datena... estava no DEM, que agora virou União Brasil, também foi para o PSD, fala-se da possibilidade de disputar o Senado. O MDB fala em lançar a Simone Tebet. O fato é, para quem pensa em terceira via, né, até agora o que se tem é uma multiplicação de candidatos da terceira via. Eu não sei, a menos que haja uma mudança radical que talvez possa conduzir à desmoralização, mas digamos assim que a Leite, Dória, Mandetta, não sei o que, não sei, né? Toda essa gente se fala assim, não, Moro é o nosso cara. Alguém vê o Ciro falando o Moro é o nosso cara? Eu não vejo. Né? O PSDB como simples caudatário de uma candidatura do Podemos, do Sérgio Moro? O cenário é ainda incerto, mas por enquanto, para quem defende a convergência em torno de um nome, as coisas estão indo num caminho um pouco diferente. Aconteceu um evento aí, o Item 11, que demonstra mais ou menos, é uma antecipação, molecada, do que vem pela frente. Essa disputa eleitoral de 2022 será do balacobaco. É? Vamos lá, vai.
Essa grande polêmica do iFood, que movimentou muito as redes sociais, depois que um funcionário de uma terceirizada do serviço do aplicativo do iFood trocou ontem o nome de centenas de restaurantes por mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, de críticas ao PT também e ataques à vacina, a vacina contra a Covid-19. Em vez do nome do estabelecimento, apareciam coisas como vacina mata, Lula ladrão, petista comunista... Bolsonaro 2022. O iFood nega...
Marielle, pode falar, Marielle Franco Peneira.
É que eu não tinha entendido, não,
gente,
foi por
é
isso.
É gente que fala coisas horríveis. Ah. É gente que fala coisas horríveis, que não tem limites. Sim.
O iFood nega que tenha sofrido um ataque hacker e garante que não houve vazamento de nenhum dado de usuário. Informou que as trocas foram feitas de forma indevida por um operador de atendimento de uma empresa prestadora de serviço que tinha permissão para ajustar informações dos estabelecimentos. O acesso dele, de acordo com a empresa, foi interrompido imediatamente e os nomes dos restaurantes foram restabelecidos na sequência.
É, sim, ok, se a explicação é essa. Agora, um aplicativo dessa importância está sujeito a esse tipo de intervenção? É, quando menos estranho, se não for estranho, é imprudente. Tá? E, de qualquer modo, revela um padrão moral das pessoas que abraçam uma determinada visão de mundo. Porque não é só fazer a campanha do Bolsonaro à presidência, é também dizer essas coisas hediondas. Essas pessoas são estimuladas a não ter limites. E, claro, todas elas acham que isso é liberdade de expressão. Aconteceu um evento aí no feriado que não deu para a gente comentar, mas que nós vamos comentar agora. Vai lá.
Pelo menos 19 dos 26 suspeitos...
Não, querido. Desculpa, se eu não te passei...
Do comprovante da vacina? Aqui.
É, isso.
A culpa foi minha. A 11A. Segundos antes eu soprei aqui para o Bob. É a 12.
A Rede de Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a portaria do governo Bolsonaro, que determina que empresas não podem exigir o comprovante de vacinação contra a Covid na hora de contratar empregados. Pelo texto, as empresas também não podem demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação. Segundo o governo, a demissão por justa causa, nesse caso, seria uma prática discriminatória. Portaria assinada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni.
Olha aqui, isso afeta um julgado já do Supremo, especialmente a questão de não contratação de pessoas não vacinadas. O Supremo já decidiu. Só não é por 11 a 0, foi 10 a 1, porque Nunes Marques resolveu dar um voto um tanto diferenciado e meio incompreensível, como era de se esperar. Pelo menos por 10 a 1, decidiu que a obrigatoriedade da vacina é constitucional. O que se fez ali foi uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º da Lei 13.979. Né? Então, a obrigatoriedade é constitucional. O que os ministros estão dizendo, disseram ali, é que você não pode forçar ninguém a tomar vacina. Você não pode pegar a tapa e dar a vacina. Agora, a pessoa ter limitações de direitos em razão da não vacinação, considerada obrigatória, e esta obrigatoriedade estando assentada, segundo o acórdão do Supremo, em pareceres científicos, como está escrito lá, desde que haja base e evidências científicas, né? Então, evidentemente, eu acho que essa portaria, acho não, tenho certeza, que essa portaria de Onyx Lorenzoni é inconstitucional. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h20 da noite, porque hoje tem futebol, tem jogo do Brasileirão. Atlético Mineiro e Grêmio, né? Partida atrasada do Campeonato Brasileiro, e durante esse horário da Voz do Brasil você continua com a nossa programação com noticiário pelo site Band News FM e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 5 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Seguiu música para o querido Vólio Bene.
Vou pegar.
Temos boas notícias. Eita, vai.
Vamos Cidade lá. De São Paulo registrou na segunda-feira, Reinaldo, pelo terceiro dia seguido, apenas uma morte pela Covid-19. Diante disso, a prefeitura acredita estar perto do dia em que a capital paulista não vai registrar nenhum óbito pela doença. Os dados, porém, ainda podem ser revistos, já que em feriados as notificações costumam ficar represadas, né? Ainda assim, é um número simbólico importante que está sendo bastante celebrado pela Secretaria de Saúde. Desde março de 2020, jamais, mesmo em feriados prolongados, as notificações de mortes foram tão reduzidas.
Felizmente, tomara que seja isso mesmo, tomara que seja uma tendência. Vejam aí que coisa, vacina funciona. Porque a canalha andou dizendo, durante a vacinação morreu mais gente do que quando não tinha vacina. Isso é de uma indignidade tão profunda, isso é coisa de gente criminosa, de gente bandida, de gente vigarista. Porque a vacinação ainda era incipiente, e se tinha claro que a vacinação você precisa ter um número considerável de pessoas vacinadas para que você consiga definitivamente achatar a curva de contaminações, derrubar o número de mortos, né? Mas ainda assim não é para sair fazendo maluquice por aí não. Tá? Por exemplo, a Holanda voltou a ter algumas restrições porque cresceu de novo o número de contaminações. Então a gente tem sempre de estar atento, claro, né? Mas saudar o fato de tentar retomar a vida, né? Com normalidade, tomando cuidados, né? Especialmente em boteco, o bêbado não precisa vir falar no seu nariz, né? Pode falar um pouco à distância.
Nem quando passar a pandemia, né?
Hã?
Nem quando passar a pandemia, né?
Nem quando... Aliás, exato. Não, aliás, não, em nenhuma situação. Sim. Vem com aquele cheiro de fermento de pão estragado, porra. Que nojo. E a Covaxin?
A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje o uso emergencial da Covaxin, a vacina indiana contra a Covid produzida pelo laboratório Bharat Biotech. Segundo a OMS, a Covaxin é recomendada para os maiores de 18 anos com intervalo entre doses de 4 semanas e não é recomendada para grávidas. O imunizante também não é aplicado aqui no Brasil. O governo federal chegou a negociar a compra, mas o acordo foi suspenso por suspeita de irregularidades.
Ah, sim, essa altura vai ter um monte de bolsominion dizendo, tá vendo? Olha aí! Não, é que ia ter roubalheira. Era roubalheira. Era sem vergonhice, era safadeza. Que fique claro. Né? Nem tinha entrado merda da vacina. Depois aí não se autorizou. Mas a questão que se investigou ali foi tentativa de roubalheira. Tá claro? É bom especificar isso. Você vai falar, tá vendo? Não deixaram, né? Por falar nisso, falemos nisso, vai.
Exato, por falar em Covaxin, Polícia Federal viu indícios de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e associação criminosa por funcionários da Precisa Medicamentos que negociaram com o governo a venda da vacina indiana. A transação foi cancelada em agosto, meses depois de o contrato ser assinado, lembrando, num valor de R$1,6 bilhão. A APF ainda identificou indícios de lavagem de dinheiro por parte dos responsáveis pelo Fibbank, que ofereceu garantias financeiras para a assinatura do contrato. Foi com base nesses elementos que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na semana passada. Esse inquérito é um dos primeiros a serem abertos a partir de fatos apurados pela CPI da Covid.
Muito bem, e para encerrar, o solerte Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Vai!
Citado no relatório final da CPI da Covid, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, se recusou a participar de uma audiência na Câmara. Ele foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para dar explicações sobre o apoio ao tratamento precoce. A gente falou bastante disso, ao apoio do presidente do Conselho Federal aos remédios ineficazes contra a doença. Essa reunião está marcada para amanhã. Mauro Ribeiro vai mandar no lugar dele a conselheira Rosilane Nascimento Rocha. Ele também encaminhou uma nota dizendo que o Conselho não possui competência para estabelecer protocolos de tratamento de doenças.
Olha, esse senhor é um dos que tem ali pedido indiciamento na CPI, né? Uma das coisas mais lamentáveis, mais tristes ainda, esses dias eu comentava com um médico, né? Eu lamento muito o que aconteceu com a classe médica brasileira, ou com setores dela, pelo menos. Né? A gente tem aí um desastre acima de tudo, um desastre moral. Essa que é a verdade. Porque ele não tem que autorizar, não autorizar, mas ele poderia ter dito com clareza, não existe evidência científica de que isso possa resolver o problema. Essa é a questão. É isso aí, vale bem.
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano McLart agora é McLart Maia. Siga a McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares, o trânsito não anda no sentido do interior. Tudo ruim, congestionado desde a saída do Butantã até a Cotia. E para quem segue no sentido de São Paulo, tem problemas também na passagem pela região da Granja Viana. Quem utiliza a Regis Bittencourt, motorista encontra lentidão também no sentido do interior na passagem por Embu das Artes. Toque Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Muito bem, e tem greve de caminhoneiro ou não?
Mesmo com adesão baixa, né, os caminhoneiros autônomos prometem manter a greve nacional que começou na última segunda-feira em protesto contra a alta do diesel. Não há nenhum ponto de bloqueio nesse momento, segundo o Ministério da Infraestrutura. O governo federal se antecipou aos atos e obteve 29 liminares na justiça, proibindo interdições nas estradas diante da proibição. O movimento está restrito a manifestações pequenas no acostamento das rodovias.
Olha aqui, eu já disse aqui que isso seria muito ruim para todo mundo, obviamente, né? Mas está confirmada uma tese. A greve dos caminhoneiros de 2018 foi uma greve conduzida, sustentada pelo bolsonarismo. Ainda bem que não se fez agora. Seria muito ruim para todo mundo. Agora, a situação de hoje é muito pior do que a de 2018. Ou não? Objetivamente é. E, no entanto, nós tivemos aquela patuscada que já era de natureza política e eu apontei neste programa desde sempre. É isso aí. Música.
Ei, se liga! Oktoberfest Beto Carreiro foi prorrogado até 15 de novembro. Aproveita o feriadão para curtir Chopin, Brinquedon, comidas típicas e shows com os Montanari, Vox 3, Cavalinho, Society e muito mais até tardão da noite. Ainda não comprou? Tá pesado na morte da miséria, é? Compra agora! Em novembro, parque aberto todos os dias.
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Beba com moderação.
Quanto mais a gente se abre pro futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos, para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro.
Seu caminho.
Radial Leste com trânsito ruim ainda no sentido do bairro, principalmente a partir da região da Álvaro Ramos até lá embaixo, a passagem pela Vila Matilde. E a Tietê também está ruim ainda no sentido da Ayrton, viu? A partir da região do Anhembi até lá embaixo, a passagem pela ponte Aricanduva. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3.38522. Sky, a gente se diverte junto.
Muito bem, queridos, temos um minutinho aí, já falamos, eu mesmo antecipei um pouco aqui, mas vale a pena destacar sobre os cuidados e sobre aquele negócio de não deixar bêbado ficar falando na sua cara, nem quando for decretado o fim oficial da pandemia, vai.
Enquanto o aumento da vacinação derrubou o número de casos, hospitalizações e mortes no Brasil, alguns desses indicadores voltaram a crescer em países da América, da Europa e em regiões da China também. A Rússia é um desses exemplos. Os índices de vacinação no país são baixos, o que ajuda a explicar a piora nos números. A Romênia é outro exemplo, onde apenas 31% da população foi imunizada, mas há casos de países onde a campanha avançou, mesmo assim as infecções voltaram a aumentar. Isso acontece no Reino Unido e no Canadá. O número de casos cresceu de novo depois da liberação da circulação de pessoas e a flexibilização do uso de máscara. As mortes, no entanto, continuam em baixa graças à eficácia das vacinas.
A eficácia da vacina, a contaminação está aí, evidentemente, quanto mais circular e tomar menos cuidado enquanto o vírus estiver solto, por isso o cuidado é bom, né? Vacina funciona? Funciona, mas também não é para você ficar abusando, é isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E um dos mais belos poemas de Fernando Pessoa é musicado por André Luiz Oliveira. Uma música que fala de grandeza, nós precisamos dela. Cantada a música por Caetano Veloso, um primor. Depois procurem a letra. É isso aí, beijo, tchau.
O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.